Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você. E o calor, hein?
Que calor é esse, hein?
Nossa, demais.
O mais complicado, Luciana, bom dia para você, Lucas e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. O mais complicado, além da alta temperatura, quer dizer, não é o calor, né? É essa baixa umidade. A falta de humildade do tempo é que nos deixa tão desconfortáveis assim.
Oh, é muito desconforto, né, Orion? Bora lá viver um dia de cada vez e tentando minimizar esses desconfortos. Orion, o governador aqui de Minas Gerais, ele abriu a semana, né? Vamos lembrar aqui os nossos ouvintes, pedindo apoio aos chefes de outros poderes, né? Para Minas aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Ele conseguiu vencer essas resistências, Orion?
Luciana, numa avaliação preliminar, a maioria dos deputados estaduais é contra, né, a aprovação desse projeto do governador que o autoriza a fazer adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, o chamado RRF, do governo federal para sanar as contas públicas de Minas. A maior dificuldade do projeto não está nem somente aí entre os deputados, que terão que aprovar em plenário caso seja colocado em votação. Mas a resistência vem de fora, especialmente dos chefes dos outros poderes, como da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Lemes, sem falar ainda da resistência dos chefes de órgãos públicos, como o Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Seriam três as principais razões dessa resistência, Luciana. Primeiro, pelas condições draconianas que o projeto impõe. O Estado que adere ao regime de recuperação fiscal deveria estar em situação falimentar, o que não parece ser mais o caso de Minas Gerais, que pouco a pouco vem recuperando suas finanças e colocando as dívidas em dia, como já informamos aqui em outras vezes. A arrecadação do Estado no primeiro semestre deste ano cresceu 11 bilhões de reais a mais do que o mesmo período do ano passado. Junte-se a isso aí a venda da folha de pagamento de todo o Estado para o Banco Itaú, mais 2 bilhões e 400 milhões de reais. O projeto também de renegociação das dívidas dos credores do Estado, criado e aprovado pela Assembleia Legislativa, deve trazer mais 3 bilhões de reais no mínimo. E ainda houve aquele acordo do Estado com a mineradora Vale, por conta da tragédia lá de Brumadinho, mais outros 11 bilhões de reais em 5 anos. A reforma da Previdência permitiu um corte de 3 bilhões de reais nas despesas. Tudo somado, a situação de Minas não estaria nessa condição de quebradeira. Em segundo lugar, as exigências federais impõem congelamento de reajuste de salários para todos os servidores, incluindo dos outros poderes, judiciário, legislativo, privatização de estatais como a CEMIG e Copasa. Em terceiro lugar, a experiência desastrosa do Rio de Janeiro, o único estado até agora a aderir ao regime de recuperação fiscal, que está levando o mesmo estado a fazer uma segunda adesão ainda de maior aperto fiscal. Voltando então ao processo legislativo, Zema sempre teve dificuldade de aprovar matérias impopulares e ultraliberais como essa na Assembleia Legislativa por falta de base parlamentar. Para ser aprovado, são necessários, então, 39 votos. A base de Zema na Assembleia tem 19 deputados. Significa que o governo terá que conseguir o apoio de pelo menos mais 20 votos. Há quem avalie que Zema está recorrendo àquela velha e conhecida estratégia de colocar o bode na sala, ou seja, de colocar na mesa uma dificuldade muito grande para impedir que outras pressões cresçam sobre ele. Por exemplo, ter argumento aí para negar e enfrentar a onda de pedidos de reposição salarial por parte dos servidores, especialmente dos policiais. O argumento apresentado por Zema na reunião com o chefe de poderes é de que as liminares do Supremo Tribunal Federal, que garantem aí o não pagamento do serviço da dívida no valor aí de 660 milhões de reais mensais, poderiam cair, exigindo então uma solução para o problema. Nenhum chefe de poder que foi consultado naquele dia se manifestou até agora ou emitiu nota de apoio ou não sobre o assunto. Um silêncio revelador, né?
Orion, a gente tem 3 minutos, então vamos lá, todo o seu poder de síntese para a gente conseguir os 2 próximos assuntos. O Zema inaugurando um novo estilo de marketing, o que está aprontando aí agora, Orion?
Lucas, a mudança da comunicação do governo Zema está inovando no marketing do Partido Novo. Zema agora inaugurou o governador que faz a oposição ao próprio governo. Em um dos últimos vídeos que ele postou, Zema aparece em um galpão, sem citar qual o galpão que é, ou de onde que era isso, para denunciar produtos do Estado ali parados há mais de 10 anos. Então, enquanto circula pelo espaço, ele vai mostrando computadores, monitores, televisores, móveis, entre outros encaixotados, segundo ele, desde 2011. Ele acusa os governos anteriores, sem citar os nomes ou partidos, de desrespeitar o dinheiro público e o povo mineiro ao abandonar ali equipamentos importantes que deveriam estar nas escolas e outras áreas do Estado. Ou seja, porém, o governo Zema está conivente ao manter essa prática, afinal, como os outros, ele deixou os mesmos equipamentos abandonados até agora, nesses 3 primeiros anos e meio de gestão. Ainda assim, Zema fez a divulgação em tom de denúncia, como se estivesse aí no primeiro dia de gestão, e se não fosse ele o próprio governador. Mas um candidato aí que, no caso dele, será de reeleição. Ou seja, está expondo uma falha do seu próprio governo. Eu consultei o governo de Minas, mas até agora não deram uma resposta sobre o assunto.
Tipo vídeo de campanha, né? Orion, para a gente finalizar aqui, o senador Antônio Anastasia, do PSD, está em campanha para virar ministro do TCU. De que forma isso mexe aqui com o nosso xadrez político, hein?
Olha, essa vaga do TCU estará aberta oficialmente em setembro do 2023 ainda, mas ela pode ser antecipada por outras razões, especulação essa em Brasília, e por conta dessa situação, o senador Anastasia se apresentou, está no páreo para essa disputa, tem o apoio do presidente do Senado, ou também senador mineiro Rodrigo Pacheco, e está disputando com uma outra favorita ao cargo, que é a senadora Cátia Abreu de Tocantins. Os dois são os principais nomes nessa disputa. Caso o Anastasia seja o escolhido, por exemplo, terá grandes repercussões sim aqui na disputa estadual do ano que vem, já que hoje ele é candidato à reeleição ao cargo de senador na chapa de que se desenha por aí a futura candidatura a governador de Alexandre Calil, também do PSD, do partido de Anastasia, que é o atual prefeito de Belo Horizonte. Se assim for, abre-se uma nova disputa pela vaga de senador e também abre espaço para Calil atrair para sua chapa um outro partido, reforçando então suas alianças nessa disputa.
Ah, conferir. Tá certo, Orion, a gente fica por aqui então. Boa quarta até sexta.
Um abraço para você, Lucas, Luciana, ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Igualmente.
Análise Política, com Orion Teixeira.